Capítulo 2. Barreiras atitudinais e a recepção da pessoa com deficiência. Fabiana Tavares. Nota de rodapé número 4. Mestre em Educação pela UFPE. Letróloga com especialização em Literatura Infanto-Juvenil. Professora dos cursos de Licenciatura e Pós-Graduação Lato Sensu em Pedagogia e Letras nas Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão, Faintvisa, e na Faculdade Joaquim Nabuco. Gestora da Escola Estadual Cardeal Roncalli. Contato: Fabiana Tavares _ letras @yahoo.com.br. Muitas vezes, ao lidarmos com pessoas com deficiência, não percebemos que as nossas atitudes carregam sentimentos discriminatórios. Isso acontece quando excluímos ou fazemos restrições a uma pessoa por acreditarmos que ela é deficiente, incapaz ou inválida. Esses sentimentos estão na origem das barreiras atitudinais, as quais frequentemente tornam-se o centro de força para que haja outros tipos de obstáculos que impedem a acessibilidade. Em suas reflexões sobre o tema, socializadas a partir de 2000, o professor Francisco Lima, coordenador do Centro de Estudos Inclusivos da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, começou a demonstrar e a explicar como esses obstáculos, fortalecidos ao longo da história, nem sempre são intencionais e têm denegado à pessoa com deficiência a efetivação do direito equitativo à educação, ao lazer, à cultura, etc. Mais adiante, por meio de um estudo efetivado no contexto educacional, Tavares e Lima, 2007, identificaram a prática de uma série dessas barreiras que, se não estivermos atentos a elas, poderão comprometer tanto a recepção da obra pelo público formado por pessoas com deficiência, quanto a nossa recepção desse público. Geralmente, as barreiras atitudinais não aparecem isoladas, como listadas abaixo. Muitas vezes, uma se apoia em outra, camufladas em atitudes que pretendiam ser inclusivas. Os autores Lima e Tavares, 2007-2012, conceituam algumas das barreiras atitudinais que devem ser evitadas. 1. Barreira atitudinal de substantivação da deficiência. É a referência à pessoa com deficiência como se o seu todo fosse a deficiência, como, por exemplo, o cego, entre aspas, o down, entre aspas, etc. Adequado seria dizer a pessoa cega, entre aspas, ou a pessoa com deficiência visual, entre aspas, ou a pessoa com síndrome de Down, entre aspas, etc. Considerando sempre e primeiramente a condição de ser pessoa, e a deficiência como uma característica humana. 2. Barreira atitudinal de adjetivação ou rotulação. É o uso de rótulos ou de atributos depreciativos em função da deficiência. Por exemplo, adotar adjetivos para designar as pessoas com deficiência como lentas, entre aspas, incapazes, entre aspas, etc. 3. Barreira atitudinal de efeito de propagação, ou expansão, entre parênteses. É a crença de que uma pessoa com deficiência tenha também suas habilidades cognitivas afetadas. Por exemplo, supor que uma pessoa surda tenha também deficiência intelectual e que, por essa razão, não compreenderá um espetáculo ou outros eventos culturais. 4. Barreira atitudinal de estereótipos. É a representação social positiva, entre aspas, ou negativa, entre aspas, sobre pessoas com a mesma deficiência. Por exemplo, imaginar que todas as pessoas cegas têm o sentido da audição altamente aguçado. 5. Barreira atitudinal de generalização. É a homogeneização de pessoas baseada numa experiência interacional com um dado indivíduo ou grupo. Por exemplo, acreditar que pelo fato de uma determinada pessoa com deficiência preferir determinado tipo de espetáculo ou serviço todas as outras pessoas com a mesma deficiência irão desejá-los igualmente. 6. Barreira atitudinal de padronização. É a crença de que os indivíduos com a mesma deficiência agem da mesma forma e desejam as mesmas coisas. É a efetivação de serviços baseada na experiência generalizada com indivíduo ou grupos de pessoas com deficiência. 7. Barreira atitudinal de particularização. É a segregação das pessoas em função de uma dada deficiência e do entendimento de que elas atuam de modo específico ou particular, diferente de todos os espectadores que não têm deficiência. 8. Barreira atitudinal de rejeição. É a recusa irracional a receber um público de pessoas com deficiência, bem como a recusa de interagir com esses espectadores. Não oferecer acessibilidade já é uma forma de exclusão. 9. Barreira atitudinal de negação. É quando se nega a existência ou o limite decorrente de uma deficiência. Em outros termos, é desconsiderar as dificuldades para a compreensão da obra ou para a participação em um evento quando não se tem a devida acessibilidade. 10. Barreira atitudinal de ignorância. É o desconhecimento que se tem de uma dada deficiência das habilidades e potenciais daquele que a tem. 11. Barreira atitudinal de medo. É o receio de receber o público com deficiência, temer a reação dos frequentadores do evento, temer fazer ou dizer algo errado, ou acreditar que o conteúdo do espetáculo possa ferir a pessoa com deficiência. 12. Barreira atitudinal de baixa expectativa ou de subestimação. É o juízo antecipado e sem fundamento de que a pessoa com deficiência é incapaz de fazer algo, de entender um espetáculo ou até mesmo de nele atuar. 13. Barreira atitudinal de inferiorização da deficiência. A barreira atitudinal de inferiorização é uma atitude constituída por meio da comparação pejorativa que se faz do resultado das ações das pessoas com deficiência em relação a outros indivíduos sem deficiência, atribuindo à deficiência resultados negativos que não são devidos a ela, sob a justificativa de que o que não foi alcançado pelas pessoas com deficiência é inferior exclusivamente em razão da deficiência. Por exemplo, supor que num grupo de colaboradores com e sem deficiência, as ações executadas pelos primeiros não foram satisfatórias em função da deficiência, quando, na verdade, podem não o ter sido em razão da falta de adequada informação sobre as ações que tais colaboradores deveriam efetivar. 14. Barreira atitudinal de menos-valia. É a crença na incapacidade das pessoas com deficiência e, em consequência, a tendência a avaliar depreciativamente potencialidades e ações por elas desenvolvidas. Trata-se de atribuir menor valor, por exemplo, à arte produzida por pessoas com deficiência. 15. Barreira atitudinal de adoração do herói. É a supervalorização / exaltação, o elogio desmedido à pessoa com deficiência, como se a capacidade dessa pessoa em frequentar espaços culturais fosse algo inusitado ou excepcional, entre aspas. 16. Barreira atitudinal de exaltação do modelo. É o uso da imagem da pessoa com deficiência como modelo de persistência e de coragem, comparando-a com o público em geral. 17. Barreira atitudinal de compensação. É, sob o manto da piedade e do paternalismo, achar que o público com deficiência deve ser recompensado por ter ido ao espetáculo ou ao evento, que é merecedor de algo além da obra que foi apresentada com acessibilidade. 18. Barreira atitudinal de dó ou pena. É a expressão ou atitude piedosa manifesta em relação às pessoas com deficiência, restringindo-as ou mesmo constrangendo-as. No campo da cultura, pode ser percebida quando há uma exagerada ajuda, entre aspas, ao público com deficiência, forjando uma pseudo-participação em eventos ou espetáculos interativos. 19. Barreira atitudinal de superproteção. É a proteção desproporcional, esteada na piedade e na percepção, muitas vezes equivocada, da incapacidade do sujeito de fazer algo ou de tomar decisões em função da deficiência. Esta barreira atitudinal leva a sociedade a impedir que a pessoa com deficiência faça suas escolhas quanto aos eventos culturais, aos horários de tais eventos, ao local de assento no espetáculo, etc. Conforme estudos citados anteriormente, parênteses, Lima e Tavares, 2007 e 2012, fecha parênteses, essas são algumas das barreiras atitudinais que podemos desprevenidamente apresentar. Percebê-las pode nos ajudar a 1. Refletir sobre como estamos nos preparando para receber o público de pessoas com deficiência. 2. Evitar constrangimentos. E 3. Entender que não basta o produto estar acessível, mas se faz necessário o processo constante de conscientização de que a garantia de acesso à cultura não é favor, é cumprimento da lei. Parênteses, Decreto-Lei 5.296/2004, Decreto Legislativo número 186/2008, fecha parênteses. Em outras palavras, para eliminar barreiras atitudinais nos espaços de produção e de difusão de cultura, é preciso que a. Na produção de eventos como espetáculos, festivais, exposições e outras, seja assegurada a acessibilidade total para todas as pessoas. B. No planejamento e na execução do trabalho, todos os envolvidos busquem identificar todo e qualquer tipo de barreira a fim de eliminá-las imediatamente, evitando que elas se fortaleçam. C. No ambiente de trabalho, todos compartilhem o maior conhecimento possível sobre os direitos humanos ao acesso à cultura e ao lazer. A informação e a reflexão ajudam-nos a combater as barreiras atitudinais. D. Estejamos cientes de que a eliminação das barreiras atitudinais não passa apenas pela atenção às necessidades do público com deficiência, mas pelo fortalecimento da compreensão de que, no exercício de sua função, cada promotor da cultura, cada artista, cada profissional, por meio de cada espetáculo, de cada texto, de cada ação, pode ser um grande colaborador para que aquelas barreiras sejam erradicadas. Assim, a acessibilidade atitudinal nos espaços de difusão da cultura deve estar associada a outros desafios que configuram esse contexto, desde a formação dos profissionais para atender ou receber o público à estrutura física dos ambientes. É, em cada evento cultural, reflita-se como acolher e como promover a transformação que a inclusão cultural exige de todos e de cada um, o que implica um envolvimento contínuo de todos os agentes, na escuta atenta das avaliações que os espectadores fazem acerca dos serviços prestados, inclusive os de acessibilidade comunicacional, para que se alcance a qualidade desejada. F. Divulguemos o compromisso que estamos assumindo ao buscar garantir a todas as pessoas as acessibilidades, a participação plena, o empoderamento. Dessa forma, por meio da mídia, também estaremos mobilizando outras pessoas, em outros espaços, a refletirem sobre as atitudes necessárias para que a inclusão aconteça. G. Forneçamos informações positivas em relação à pessoa com deficiência por intermédio das comunicações ou discursos construídos e veiculados interna e ou externamente, no ambiente em que atuamos, pois o discurso sem barreiras atitudinais, respeitoso à diversidade humana, é um forte aliado no combate a tais barreiras. Todas essas reflexões sobre as barreiras atitudinais e sobre como eliminá-las podem nos ajudar a promover em museus, teatros e nos demais ambientes destinados à mediação da cultura a maior de todas as artes, a arte da inclusão cultural. Este é um convite para a ação. Referências bibliográficas.
Alain July, Actively Seeking Inclusion, Pupils with Special Needs in Mainstream Schools, UK, Falmer Press, 1, Gunpowder Square, London, 1999, Guedes, LC, Barreiras Atitudinais nas Instituições de Ensino Superior, Questão de Educação e Empregabilidade, Recife, 2007, 270F, Dissertação, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, entre parênteses, mestrado em educação. Lima, Francisco José Di. Questão de postura ou taxonomia? Uma proposta. Benjamin Constant, entre parênteses, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, volume 15, página 3 a 7, 2000. Disponível em http://www.ibc.gov.br. Lima, Francisco José Di. Tavares, Fabiana S.S. Barreiras Atitudinais. Obstáculos à pessoa com deficiência na escola. In. Souza, Olga Solange Erval. Organizadora. Itinerários da Inclusão Escolar. Múltiplos Olhares, Saberes e Práticas. Porto Alegre, AGE 2007. Lima, Francisco José Di. Guedes, Lívia. Guedes, Marcelo. Audiodescrição. Orientação para uma prática sem barreiras atitudinais. Revista Brasileira de Tradução Visual. RBTV. Volume 2, 2009. Disponível em http://www.rbtv.associadosdainclusão.com.br. Lima, Francisco. Introdução aos estudos do roteiro para a audiodescrição. Sugestões para a construção de um script anotado. Revista Brasileira de Tradução Visual, 2011. Sasaki Romeu Kazumi. Terminologia sobre a deficiência na era da inclusão. Em Vivarta, VET, coordenadora. Mídia e deficiência. Brasília, ANDE/Fundação Banco do Brasil, 2003. Página 160 a 165. Disponível em http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br. Sasaki Romeu Kazumi. Eufemismo na contramão da inclusão. Reação, entre parênteses, Revista Nacional de Reabilitação. Ano 14, número 74, maio/junho/2010, página 14 a 17. Disponível em http://www.planetaeducação.com.br. Acesso em 20 de janeiro de 2012. Sasaki Romeu Kazumi. Questões semânticas sobre as deficiências visual e intelectual na perspectiva inclusiva. Revista Reação, São Paulo, ano 11, número 62, maio/junho/2008, página 10 a 16. Atualizado em 2010. Tavares Fabiana, SS. A pessoa com deficiência e as barreiras atitudinais na literatura infanto-juvenil. 2007.104F, monografia. Pós-graduação em literatura infanto-juvenil. Faculdade Fracitete, Fafiri, Recife, 2007. Tavares Fabiana, SS. No tempo do verbo incluir. Literatura Infanto-Juvenil, em Estevão, Maria de Fátima, Mendonça, Neuza, org. Elos Culturais e Educacionais, Recife, Editora Baraúna, 2009, volume 4, página 121 a 145. Tavares Fabiana, SS. Medeiros, Leila Maria Vieira. Rompendo as Barreiras Atitudinais na Escola, as construções de Vygotsky e Vallon, em Menezes, Lúcia, Viegas, Moiselita, Menezes, Zélia, organizadora. Educação, Território Multicultural. Primeira edição, Recife, Libertas, 2010, volume 1. Tavares, Fabiana, SS. Educação Especial. A trajetória das barreiras atitudinais nas dissertações de educação do Programa de Pós-Graduação em Educação, entre parênteses, PPGE/UFPE, 2012. 596F. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. Tavares, Fabiana, SS. As barreiras atitudinais na relação professor e aluno com deficiência. Reflexões à luz das teorias sociológicas bourdieusiana e foucaultiana. Em Tavares, Fabiana. Silva, JS, organizadores. Pedagogia, reflexões históricas e contemporâneas. Recife, Libertas, 2013.